ouça a mensagem de nossas pregações em podcast. Acesse agapeubatuba.com/podcast.
A palavra do Senhor declara assim: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. E a minha pergunta a você: você tem agradado a Deus? Talvez, como é que a gente agrada a Deus? Na sequência, esse salmo diz assim, esse é o salmo 37: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Então você agrada o coração do Senhor, e ele satisfará os desejos do teu coração. Aí você confia nele, você entrega a ele os teus caminhos, e ele faz o restante. Sabe, aqui é mais do que ser servo de Deus. Um dia Jesus disse para os seus discípulos: eu já não vou chamar vocês de servos mais, porque o servo não sabe a vontade do seu Senhor, não é? O Senhor manda, faz, ele faz. Porque um dia Jesus havia dito para eles: vocês me chamam de mestre e senhor, vocês fazem bem, porque eu sou. Mas depois de um tempo de convívio, Jesus falou para os seus discípulos: já não vos chamarei mais de servos, porque o servo não sabe a vontade do seu Senhor. E eu tenho dito para vocês a vontade do Pai. A partir de agora eu vou chamar vocês de amigos. De amigos. Tanto que quando Judas Iscariotes, possuído por Satanás, ele vem ali ao Getsêmani para prender Jesus, Jesus se referiu a ele assim: a que vens, amigo? O que te traz, amigo? Jesus não volta atrás da sua palavra, ele chamou Judas Iscariotes de amigo, sabendo que ele era traidor e estava possuído por Satanás. Mas Deus quer que você seja mais do que amigo, que você seja filho. A todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. É mais do que servo, é mais do que amigo, é filho. Por isso Jesus, depois da ressurreição, disse às duas Marias que tinham ido ali ao sepulcro e viram, as primeiras que viram Jesus ressurreto foram elas, né? Maria Madalena e outra Maria. E Jesus disse a elas: vão e digam aos meus irmãos que eu subo para o meu Pai e vosso Pai. A partir dali, Jesus já chama os discípulos de irmãos. Aleluia. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Jesus falou: se as minhas palavras estiverem em vocês e vocês estiverem em mim, vocês pedirão o que vocês quiserem e será feito. Ele está falando de uma intimidade, ele está falando de agradar o coração dele. Agradar o coração de Deus. Você imagina um reino todo-poderoso, o Senhor da Glória, o Senhor dos Senhores, o Altíssimo. Satanás sabe, aqueles 2000 demônios que estavam possuindo aquele endemoniado de Gerasa lá, o Gadareno, havia 2000 demônios dentro dele. E eles falaram: que temos nós contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, vieste a atormentar-nos antes do tempo. Filho do Deus Altíssimo. Ele é o Deus Altíssimo. E o Deus Altíssimo, ele quer ser seu Pai. Só que ele fala assim: achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós, diz o Senhor. Ele não vai ficar correndo atrás de você, ele é o Rei da Glória. Mas ele não rejeita ninguém. Todo aquele que vem a mim, de maneira alguma lançarei fora. Só que o ser humano é peitudo, é arrogante, é nariz em pé e não vai até Deus. Por isso que a palavra fala, humilhai-vos ante a potente mão de Deus, e a seu tempo ele vos exaltará. Dobra o joelho, busca a Deus, fala com Deus, ele é Deus. Achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. Ele não vai correr atrás de você, é você que tem que correr atrás dele. E não porque ele é arrogante, é porque ele é Deus. Aleluia. Um dia Moisés disse assim para Deus: se eu achei graça aos teus olhos, se eu achei, lembra, agrada-te do Senhor. E Moisés fala: Senhor, se eu achei graça aos teus olhos, rogo-te que agora me mostres os teus caminhos, para que eu te conheça, a fim de que ache graça aos teus olhos. Me mostre os teus caminhos, Senhor, eu quero te conhecer para achar mais graça ainda aos teus olhos. Eu quero te conhecer, e te conhecendo eu quero agradar teu coração. E como é que a gente agrada o coração de Deus? Servindo a Deus, obedecendo a Deus. Jesus disse para Satanás: está escrito, Satanás, só o Senhor teu Deus adorarás e só ele servirás. E Moisés achou graça aos olhos de Deus, porque Moisés, ele foi fiel, ele foi obediente. A palavra fala que ele foi fiel em toda a sua vida, Moisés. Um dia Deus se refere a Davi, ele fala assim: achei um homem segundo o meu coração, achei a Davi, que executará toda a minha vontade. Como é que a gente pode agradar a Deus? Fazendo a vontade de Deus. Eu era escravo do pecado, agora sou escravo de Deus. A palavra fala: nós éramos escravos do pecado, agora somos servos da justiça. Antes o pecado me dominava, eu fazia o que o pecado queria que eu fizesse. Agora não sou mais escravo do pecado, agora sou servo de Jesus, eu faço o que Jesus quer que eu faça. E Jesus só quer o meu bem. Os meus pensamentos são maiores do que os vossos pensamentos, a minha vontade é melhor do que a sua. Então quando eu faço a vontade do Pai, ela redunda em bênção para mim e para os outros. Deus quer manifestar o amor e a bondade dele, e muitas vezes ele manifesta usando-nos, o seu próprio povo. É quando você é luz na vida de alguém, quando você é bênção na vida de alguém. Sabe quando você fala: olha, eu estava numa situação difícil e de repente Deus mandou um anjo, uma pessoa apareceu e... Não teve um anjo assim? A minha filha teve uma situação dessa aí, lá, agora, no hospital. Um momento de inquietação, de desespero, né? Ela está grávida, não podia estar junto com a minha netinha que foi fazer a tomografia. Então, minha filha grávida não podia estar nem perto da sala de tomografia. Foi a cunhada, né, que esteve lá com a Helena. E a minha filha, acontece o testemunho, ela estava fora, né, orando e angustiada e talvez chorando e orando. Nessas horas a gente pede, né, Senhor Deus, que não seja tumor, que não seja nada, Senhor, põe a tua mão, Senhor, a minha filhinha está ali. Sabe o que Deus fez? Manda uma enfermeira e fala: mãe, você tem fé, não tem? Eu também tenho. Eu vou juntar minha fé com a sua, eu vou orar, tá bom? Vamos orar. Alguém já viu isso? É normal? Enfermeiro ou médico orar dentro do hospital? Eles nem podem. Né? Eu não sei se foi uma enfermeira igual o anjo que Deus mandou na minha sala, mas eu sei que Deus manifesta a sua bondade muitas vezes através de nós. Agora imagina então, se o Espírito Santo falasse para aquela enfermeira: vá lá e ora por aquela minha filha, e ela falasse: eu, hein? Obedece a Deus. Quando você obedece a Deus, quando você age como homem de Deus, como mulher de Deus, você é luz, você leva bênção. Você leva paz, você leva conforto, você leva cura. E você é abençoado. Aleluia. Então Moisés fala isso para Deus: se achei graça aos teus olhos, me mostra os teus caminhos para que eu te sirva e ache mais graça. E aí Deus responde assim, eu estou lendo Êxodo 33, tá? Êxodo 33, 13, e agora vou ler o 17. Então disse o Senhor a Moisés: farei isto também que disseste, porque achaste graça aos meus olhos e te conheço pelo teu nome, Moisés. Que bênção se Deus puder falar isso para você. Achaste graça aos meus olhos, eu te conheço pelo nome. Eu vou te abençoar. Amém? Então volto àquela minha primeira pergunta. Você tem agradado a Deus? A sua vida tem agradado a Deus? Você tem colocado Deus em primeiro lugar? Porque a palavra fala que o primeiro mandamento é: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com toda a tua mente, amarás o Senhor teu Deus. Você consegue passar um dia sem falar com o Pai, sem meditar, sem ler a palavra dele? Se você conhece, se você consegue fazer isso, talvez você ainda não o ame como ele espera que você o ame. Porque ele fala assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Sabe quando você busca a Deus só na hora da aflição? Amém, ainda bem. Tem gente que nem nessa hora busca a Deus. Mas então você está vivendo de migalhas que caem da mesa do Pai, ele quer que você sente na mesa com ele. Tenha intimidade com ele, viva para ele. Amém? Viva para ele. E aí você vai achar graça aos olhos do Senhor. Então o que eu estou falando é sobre agradar a Deus, agradar o coração de Deus. É que quando ele olha para você, ele sente, ele vê que você o ama. Ele vê que você tem vontade de ficar perto dele. Por que que Jesus chamava João de o discípulo amado? Porque João grudava em Jesus. João estava do lado de Jesus. Né? Na hora da ceia, da última ceia, que na verdade a primeira ceia, né? Foi quando Jesus estabeleceu a ceia, naquela noite que ele estava indo para a cruz, quem estava do lado de Jesus, com a cabeça reclinada, era João. Então não é que Jesus amava mais do que a João do que os outros, é que João amava mais Jesus do que os outros. Qual o tamanho do seu amor por ele? O apóstolo Paulo chega a orar e diz assim: olha, eu rogo a Deus que vocês entendam, que vocês conheçam o amor de Cristo, a altura, a largura, a profundidade do amor de Deus. Quando a gente entende, a gente ama sem medida, porque ele nos amou primeiro. Aleluia! Que a sua vida agrade a Deus. E eu quero então ler uma passagem muito marcante que mostra essa questão de agradar o coração de Deus. Está em Lucas. Vamos dar uma olhada em Lucas 7. Lucas 7, 36. Lucas 7, 36. Rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. Entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Certa mulher da cidade, Lucas 7, 37 agora. Certa mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento e, estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas. Então os enxugava com os próprios cabelos, beijava-os e os ungia com unguento. Quando o fariseu que o tinha convidado viu isto, disse consigo mesmo: se este fosse profeta, saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é pecadora. Disse Jesus ao fariseu. O fariseu pensou, ele disse consigo mesmo. Jesus disse a ele, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Respondeu ele, dize-a, mestre. Certo credor tinha dois devedores, um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Ora, qual deles o amará mais? Respondeu-lhe Simão, tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. Disse-lhe Jesus, julgaste bem. Então, voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou com lágrimas os meus pés e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, não me deste um beijo, mas ela, desde que entrou, não cessou de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados. Jesus não só sabia que ela era pecadora, mas que ela tinha muitos pecados. Por isso eu te digo, Simão, que os seus muitos pecados lhe são perdoados, pois muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Então disse Jesus à mulher, os teus pecados te são perdoados. Os que estavam à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Amém. O que nós podemos aprender com essa palavra? Porque a palavra de Deus é sempre, nunca volta vazia, a palavra de Deus é para nos ensinar. Irmão, guarda isso, você não está aqui por acaso, não deixa o diabo te enganar, não deixa a tua mente divagar, mesmo você que está pela internet. Deus fala, assim como a chuva desce do céu e rega a terra, e não volta para o céu sem produzir aquilo para o que foi enviada, assim a minha palavra, que sai da minha boca, ela prospera. Assim como a chuva faz com que a semente brote e vingue, assim a minha palavra não volta para mim vazia. Então essa palavra, toda a palavra de Deus é edificante. E o que ele quer dizer para nós com essa palavra? Aquele fariseu convidou Jesus para sua casa, ele rogou, rogo que entre na minha casa. E ele preparou um jantar para Jesus, e Jesus sentou-se à mesa, mesa de convidado do fariseu. Mas ele não conseguiu agradar a Jesus. E Jesus o chamou pelo nome, hein? Simão. Jesus sabia o nome dele. Aquela mulher, a palavra de Deus se refere como certa mulher da cidade, pecadora. Nem diz o nome dela. Mas ela agradou a Jesus, agradou o coração de Jesus. Por quê? Jesus disse que ela amou muito. Ela amou muito. Ela ouviu dizer que Jesus estava na casa do fariseu e ela foi na casa do fariseu. Você imagina, a palavra é muito concisa, né? Ela é objetiva, ela não dá detalhes, mas você imagina que ela ouviu falar que Jesus estava na cidade, estava na casa do fariseu. Claro que uma casa de posses, uma casa rica, ninguém entra assim sem ser convidado numa casa dessas. Ela deve ter corrido até a sua casinha, eu nem sei se ela tinha casa, ela era muito pecadora, talvez ela vivesse de prostituição, não sabemos exatamente. Mas ela foi até lá, pegou o que ela tinha de mais precioso, um vaso de alabastro com unguento, um perfume caro, e ela correu para casa do fariseu, sem ser convidada. O jantar estava acontecendo, ela entrou na sala, eu não sei como é que ela passou lá pela porta, pelo mordomo, pelos serventes, ela entrou e foi direto até onde estava Jesus. Aleluia. Alguma vez você teve esse ímpeto para ir até Jesus? Davi falava assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E olha que Davi tinha intimidade com Deus. Mas quando ele podia ir até o templo, que era a casa do Senhor, ele falava, alegrei-me quando me disseram, hoje eu posso ir até a casa do Senhor. E você, quando sai da sua casa para vir aqui na casa do Senhor, você vem como uma criança. A criança, quando a gente fala, hoje tem culto, ela fala, hoje tem culto. Já está na hora, mãe, já está na hora, mãe. Pai, você não vai? Não é assim que a criança? E a gente vem toda... Será que a gente está agradando a Deus? O fariseu abriu a casa dele. Jesus sentou na mesa dele. Aquela mulher teve atitudes que Jesus esperava que o fariseu tivesse tido. E ele fala isso. Vamos pegar esses três versículos que são importantes aqui, o 44. Então, voltando-se para a mulher, disse a Simão. Então, Jesus está falando com o Simão que está julgando Jesus. Você algumas vezes veio até a igreja pensando assim, deixa eu ver o que esse pastor vai falar, deixa eu ver que asneira ele vai falar. Ou alguma vez você já pegou a Bíblia e você começou a ler e fala, imagina, isso aqui, eu não acredito. Sabe quando você está questionando a Deus? A palavra fala assim, olha, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que dele se aproxima, creia que ele existe. E é galardoador daqueles que o buscam. Você tem que crer em Deus, você tem que crer na palavra de Deus. Isso aí é a condição básica para agradar o coração de Deus. Amém, irmãos? É simples. Por isso que Jesus fala, tem que ser como uma criança para entrar no reino dos céus. A criança crê, ela acredita. Então Jesus, primeiro o fariseu está lá pensando consigo mesmo, ah, esse Jesus aí, convidei para minha casa. Por que convidou então? Se ele fosse profeta, saberia quem é essa mulher que está aí toda se derramando aos pés dele. Pensou. Jesus falou, Simão, vou contar uma coisa para você. Jesus sabe que você pensa. Jesus sabe a hora que você acordou hoje. Jesus sabe o que você pensou ontem à noite antes de dormir. Jesus conhece toda a palavra que você vai falar antes que você profira a primeira palavra, Jesus já sabe. Aleluia. E ele olha para a mulher e fala, olha Simão, ela, versículo 44, vês tu esta mulher? Eu entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou com lágrimas os meus pés e os enxugou com seus cabelos. Qual era o costume daquela época? Você sabe. Eles andavam ou descalços ou com sandálias de couro, naquelas ruas poeirentas, com fezes de cabra, de camelo, com tudo isso na rua. E quando se entrava numa casa de alguém com mais posses, tinha um criado, um servente que vinha e lavava os pés do convidado para que ele pudesse vir à mesa. E aliás, a mesa não era como a mesa nossa, com cadeiras, é uma mesa baixinha e eles ficavam meio deitados, né? Você já viu essas fotos, esses desenhos? Fica meio deitado assim, então o pé de um fica perto da cabeça do outro, os pés tinham que ser lavados. E Jesus fala, então, Simão, você não lavou meus pés, mas Jesus não reclamou, Jesus não reclama. Você vira os olhos para ele, Jesus não reclama, ele não vai até você, ele não vai chamar a sua atenção, você que tem que chamar a atenção dele. Jesus não reclamou, ele chegou nem a lavar os pés. Simão, entra aqui, senta, profeta. Jesus entrou, sentou. Mas agora ele fala, está vendo? Você nem lavou meus pés, mas ela, desde que eu cheguei, está lavando os meus pés com as suas lágrimas, enxugando com seus cabelos. Jesus está mostrando para o fariseu, para o Simão, o que ele esperava do fariseu. Irmão, Jesus é o rei da glória. Não deixa ninguém diminuir ele para você, não. Jesus um dia disse assim, olha, vocês sabem com quem vocês estão falando? A rainha de Sabá saiu lá da... Da onde que ela saiu mesmo? Oi? Da Etiópia, né? Foi da Etiópia. Saiu da Etiópia, andou mais de 700 quilômetros para encontrar Salomão. E está aqui quem é maior do que Salomão, Jesus falou. Jesus é maior do que Salomão. E você nem me lavou meus pés, mas ela me lavou com suas lágrimas e enxugou com seus cabelos. Versículo 45. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não cessou de me beijar os pés. Era um costume de educação. Quando alguém recebia, alguém ou conhecido, ou alguém de muito respeito, que dava-se um ósculo, um beijo. Imagina como é que foi a entrada de Jesus na casa desse fariseu. Simplesmente ele falou, senta ali. Deve ter sido. E Jesus fala, mas ela, desde que entrou, não cessou de me beijar os pés. Pés que não foram lavados. Foram lavados com as lágrimas. E ela estava beijando, beijando, beijando os pés de Jesus. E finalmente ele fala, não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com perfume, com unguento. E aqui vem o que Jesus quer ensinar para a gente. Por isso eu te digo, que os seus muitos pecados lhe são perdoados, pois muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Talvez o que esteja faltando para você amar Jesus como ele merece ser amado, é você reconhecer o preço que ele pagou pelos seus pecados. Porque quem muito é perdoado, muito ama. Você já reparou que aquelas pessoas que tiveram um livramento brutal se tornam evangelista, missionário, deixa tudo para servir a Jesus? Não tem muitas vezes? Alguém que era traficante, levou 3 tiros, quase morreu, ou foi preso, a vida foi destruída, depois foi resgatada, essa pessoa passa a viver para Jesus. Já viu isso? A quem muito perdoa, muito ama. Mas e se nós pudermos entender o preço que foi pago na cruz sem a gente ter que passar por tudo aquilo? O meu testemunho, eu já contei para vocês, né? Meu testemunho é light demais. Eu não posso dizer que ele me tirou das trevas para a sua luz, ele me tirou da penumbra. Eu não cheguei assim a experimentar droga. Não, a minha esposa, a minha primeira mulher, nunca tive relação com outra mulher. Não briguei na rua, nada. Mas quando eu entreguei a vida para Jesus, eu entendi que ele deu a vida dele por mim. Ele levou todos os meus pensamentos, os meus erros, a minha tristeza, ele levou tudo, ele pagou tudo e falou, Alexandre, eu dou minha vida por você. Eu entendi isso. Você entende? Quando você entende o tamanho do perdão que você tem, você ama muito. E eu não estou dizendo que eu ame tanto, eu tenho consciência que eu devia me dar muito mais para ele. Eu me sinto como Paulo que fala, eu sou eterno devedor, o amor de Cristo me constrange. O que eu dou em troca de tudo que ele me faz, me dá, me ajuda, me abençoa? Ainda essa semana de novo, quando eu começo a achar que eu tô conseguindo fazer alguma coisa para ele, ele me dá um monte de bênção, eu falo, Senhor, estou devendo de novo. Aí ele fala, tudo bem, filho, continua me servindo, seja bom, seja justo, seja santo, seja luz, guarda os meus mandamentos, é bom, é suficiente. Amém? Você está comigo? Você está entendendo? Então, eu quero só aprofundar um pouquinho. Além das atitudes da mulher, que ela fez o que Simão deveria ter feito, que era até esperado pelos costumes de educação da época. Mas como a palavra de Deus sempre é profunda, tem algo mais aqui. Aqui fala-se da água, da lavagem, né? Fala do ósculo, do beijo, e fala do óleo. O que que a água fala para nós? Desde o Antigo Testamento, a água fala da limpeza, da purificação, da santificação. Aleluia? Deus diz assim: seja santo, porque eu sou santo. Deus não falou isso para o rinoceronte, nem para o elefante, nem para o cabrito, Deus não falou isso nem para a orquídea, Deus não falou nada disso para ninguém. Ele falou para o ser humano, que foi criado à sua imagem e semelhança. Ele fala: seja santo, filho, porque eu sou santo. Você é meu filho, seja santo, porque eu sou santo. Então, quando a gente vê aqui, fala assim da água, a gente pensa nisso, tá bom? Na purificação, na limpeza. Deus espera que você seja santo. Que você se alimente da palavra, porque a palavra é que limpa. Porque Deus fala: eu me separo para você, filho, então você se separe para mim. Você lembra quando Jesus falou? Ele falou assim, em João capítulo 17, quando Jesus faz aquela oração sacerdotal, ele fala: Pai, a favor deles eu me santifico. O que que é santificar? Separar-se. Separar-se. Jesus fala: Pai, a favor deles eu me santifico. Você consegue imaginar Jesus se santificando? Se separando? Mais do que já é? Eu até imagino que tem muitas coisas que Jesus poderia ter feito, que eram lícitas, mas ele não fez, ele se separou por nós, porque ele é nosso exemplo. E custa você buscar ser santo? Se apartar do mal, se apartar da pornografia, se apartar da mentira, se apartar da violência, custa. Jesus falou: quem me ama guarda os meus mandamentos e os segue. Jesus falou: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho pregado. Nós somos limpos pela lavagem de água, pela palavra, diz o Senhor. Então é inadmissível que um cristão não leia a palavra todo dia. Que tipo de cristão? Jesus poderia dizer: você quer agradar meu coração? Você deveria ter se limpado pela palavra e você não se limpa. Faz quanto tempo que você não toma banho da palavra? Ah, eu tomei umas gotinhas. Anteontem eu abri lá em Provérbios, li 3 provérbios. Então, você tomou 3 gotinhas. Você tem que se lavar pela palavra todo dia. Aleluia! Quando a gente se aproxima de Deus, ele sabe se você está fedido ou não. Você está limpo pela palavra. Aleluia! Até porque essa palavra é a nossa espada também, né? Para a gente guerrear. Aí, então, aqui fala da água. Fala também do óleo, né? Jesus fala: você não me ungiu, ela ungiu os meus pés com unguento. O óleo representa unção, representa unção. 1 João 2,20 diz assim, 1 João 2,20 diz: vós tendes a unção que vem do santo e sabeis tudo. E 27 ele fala: vocês não têm necessidade de que alguém vos ensine, porque tendes a unção do Espírito Santo. Então o Senhor Deus nos deu a unção do Espírito Santo, nos deu a unção do óleo, o óleo da unção do Espírito Santo. E a gente sabe tudo. O que que é? Quer dizer isso? As coisas espirituais se discernem espiritualmente. Quando a gente lê a Bíblia, é o Espírito Santo que ensina a gente. O Espírito Santo vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar, Jesus falou. Então se você tem o Espírito Santo, você tem a unção que te explica a palavra. À medida que você vai lendo a palavra, o Espírito Santo vai te ajudando a entender. Aleluia. E finalmente, fala do beijo, né? Jesus disse: eu entrei na tua casa, Simão, e você nem me beijou. Ela não cessa de beijar os meus pés. Irmão, isso aqui fala de adoração, de respeito, de adoração, de temor, de amor, de... adoração. Adoração profunda. Jesus disse, O meu Pai procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e verdade. O Pai procura os verdadeiros adoradores. Não os religiosos como Simão. O Simão abriu a casa dele para Jesus. A mulher pecadora abriu o coração dela para Jesus. Ela se derramou aos pés de Jesus. Ela adorou Jesus. Ela primeiro derramou o perfume que ela tinha, que era o mais caro, talvez fosse a aposentadoria dela, ela derramou. E ela beijou. Ela abriu o coração para Jesus. Você acha que Jesus está preocupado com religiosos, que a gente chega com uma roupinha na igreja, vai domingo? Se eu não tiver nada mais importante, domingo eu vou na igreja. E a gente quer agradar o coração dele. Lembra daquela primeira frase, aquela primeira premissa? Agrada-te do Senhor e por conseguinte, ele satisfará os desejos do teu coração. Agrada-te dele. E como é que a gente agrada a ele? Todo dia, toda hora. Eu quero é mais. Aleluia. Fazer a vontade dele. Jesus falou, a minha vontade é fazer a vontade daquele que me enviou. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Agora mesmo, o evangelista André e o presbítero Jonathan estão aí aproveitando as esposas, né? Porque daqui a pouco vão viajar por Jesus. Vocês vão ficar fora quantos dias mesmo? 20? 33 dias. Eu aprendi nas minhas muitas viagens que o tempo que eu aguento ficar longe da minha família são 11 dias. Vocês vão ficar 3 vezes mais. É, por amor a Jesus, né? É um gesto de amor. Agrada-te do Senhor. E no dia a dia a gente não pode agradar ele? Nem, talvez ele não vai mandar você um dia para a Etiópia como eles estão indo. Vão encontrar lá a terra da rainha de Sabá, né? Mas no dia a dia que ele espera que a gente agrade o coração dele. E quando a gente agrada ele é como? Fazendo a vontade dele. Lendo a palavra, sendo justo, sendo manso, sendo amável, sendo bom. Não deixe de congregar, como é o costume de muitos. Ensina a criança o caminho que deve andar. A gente é referência, a gente é luz, a gente é bênção. Aleluia. Confia nele e o mais ele fará. Aleluia. Eu queria chamar aqui o ministério de louvor, por favor. E eu vou ler para fixar bem o que nós lemos. É Lucas 7,47. Para fixar, irmãos. Lucas 7,47. Por isso eu te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, pois muito amou. Pois muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Eu quero pedir a Deus que nessa noite ele mostre para você o tamanho do perdão que ele te deu. Eu contei para vocês assim, muito rápido, né? A minha vida de que eu não fiz aquelas coisas. Mas sabe, o rumo que a minha vida poderia ter tomado, eu estava em São Paulo, já me formei lá na USP. Assim que eu me formei, eu fui convidado para trabalhar na faculdade. Todos os veterinários da minha época desejariam ser recém-formado e ser contratado para trabalhar na USP. Imagina isso. Recém-formado. Meu primeiro emprego no hospital veterinário da USP. Convidado pelo diretor da faculdade. Que caminho a minha vida poderia ter tomado? Eu ia ser um cientista, metido à besta, porque eu tinha essa tendência. Não, a tendência é ficar fechado em mim mesmo, viver para os livros. Eu ia ficar lendo, e nas horas vagas ia tocar piano, e eu ia ficar dando aula e E a minha vida ia ser assim, para mim. Não teria uma esposa linda, crente. Não teria a família linda que eu tenho hoje, porque eu teria outros caminhos. Sabe, quando eu tenho consciência do amor de Deus por mim, de me trazer para Ubatuba, porque assim que eu fui contratado, eu falei para o diretor, falei, olha, eu vou ficar um ano só aqui no hospital veterinário. Ele falou, tá bom, Alexandre. Eles falaram, claro que não vai ficar só um ano, imagina. Porque eu vou para Ubatuba, eu vou me casar e vou fazer carreira lá. Ele falou, tá. Quando passou um ano, eu falei para ele, então, como eu tinha dito, eu vou sair. Não acredito. Eu tenho gratidão a Jesus, porque daí nesse caminho eu conheci a minha esposa que era crente, aí eu conheci Jesus Cristo. Aí eu entreguei minha vida para Ele, e Ele tinha outros planos. Ele não queria que eu fosse professor universitário. E é ótimo, é lindo isso, é tremendo. É muito bom para quem tem esse chamado. Mas o chamado de Deus para mim é que eu fosse pastor em Ubatuba, uma cidadezinha. E não acadêmico da USP. Para mim era esse o plano dele. E quando eu tenho noção desse amor tão grande, eu sou tão grato e eu amo ele tanto porque ele me abençoou, me perdoou, me deu uma vida digna, linda, me deu uma família imensa. Quando eu vejo essas crianças todas aqui na casa do Senhor, eu falo, obrigado, Senhor. Fiz a escolha certa. Amém?